Então, bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, que é por mim presidida na ausência anunciada do deputado José Manuel Canavarro. E começaríamos com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, que era a apreciação e votação da ata número 59, que foi distribuída e que, antes de submeter à aprovação, colocava à vossa consideração se existem alterações ou se está de acordo com aquela que foi as vossas declarações, foram as vossas declarações. No vosso silêncio, eu presumo que está consensualmente aceito. Não... Passaríamos ao ponto 2, penso que não é necessário votar, não é? Ninguém se opõe à questão da votação da ata. E então entramos no ponto 2, que é a apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia 2011, cujo deputado relator é o senhor deputado João Figueiredo. E que lhe dava desde já a palavra.
Bom dia a todos, muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimento todos os senhores deputados e passaria de imediato a apresentar o parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2011 no que concerne à matéria tratada por esta Comissão. Dizer que, sendo um documento vasto, tentei, dentro do possível, que este parecer refletisse o melhor possível as matérias que estão contempladas no dito relatório. Como sabemos, portanto, é da competência da Assembleia acompanhar e apreciar a participação de Portugal na União Europeia, nomeadamente através da emissão de pareceres sobre matérias da competência, e neste caso da competência dos assuntos europeus. Dentro da competência dos assuntos europeus, a dita Comissão remeteu em 2 de Abril à Assembleia, o Governo, perdão, remeteu à Assembleia da República em 2 de Abril o relatório de Portugal na União Europeia e solicitou que até ao dia 23 de Maio, como data limite para a elaboração deste relatório. Do relatório que estamos hoje aqui a analisar, existem 11 pontos, sendo certo que foi nosso entendimento, para além do ponto 9, que era políticas comuns e outras ações relacionadas com a matéria do emprego e da segurança social, nós decidimos neste parecer incluir também matérias como, porque estão conexas e estão interrelacionadas, matérias como a implementação do Tratado de Lisboa, as questões económicas e financeiras, nomeadamente a situação económica e emprego, a Estratégia Europa 2020, bem como exatamente as políticas comuns e outras ações. Começando pelo Tratado de Lisboa, fizemos questão de inserir aqui, porque durante o ano 2011 assistiu-se à consolidação dos equilíbrios resultantes do novo modelo decorrente exatamente do Tratado de Lisboa, e em que aqui se faz prevalência do triângulo institucional composto quer por Parlamento Europeu, que neste novo tratado confirma a sua firme intenção de exercer plenamente os poderes reforçados a que passou a dispor, o Conselho Europeu, que na sua qualidade de instituição europeia reforçou a sua liderança política, e depois também a própria Comissão Europeia, que procurou manter intacto o seu poder e, nomeadamente, as iniciativas legislativas. Neste contexto, Portugal continuou a defender a plena indicação do método comunitário, destacando a centralidade da Comissão enquanto motor da integração europeia e também garante do próprio interesse geral da União Europeia. No título 6, questões económicas e financeiras, fizemos aqui uma abordagem à situação económica e emprego. Portanto, todos penso que estamos conscientes de que, após uma recuperação da economia em 2010, assistiu-se a nível internacional em 2011, ano em que este relatório se reporta, a uma desaceleração da economia mundial, tendo sido mais acentuada para o grupo de economias avançadas, com destaque para o abrandamento verificado no crescimento dos Estados Unidos, com uma quebra do produto interno bruto, do próprio Japão, que aqui não será alheio o facto dos efeitos do terremoto ocorrido em março do ano passado, e a um crescimento mais moderado da própria União Europeia, com evoluções distintas dentro dos vários Estados-membros, apresentando-se mais forte na Alemanha, Suécia e Polónia, e depois mais moderado no Reino Unido e na França, e mais fraco em Itália e Espanha. também é um facto que, do ponto de vista mundial, as próprias economias emergentes também desaceleraram. Na segunda metade do ano 2011, o nível de incerteza do enquadramento internacional tornou-se mais elevado e agravado pelo acentuar das crises das dívidas soberanas, que não nos podemos esquecer que em maio de 2011 ocorreu inclusive em Portugal o pedido de assistência financeira por parte do Governo, tendo obviamente aumentado na parte deste período os riscos de contágio para os restantes países da área do euro, nomeadamente a Itália e a própria Espanha. Obviamente, por estes factos, os riscos relacionados com os mercados de dívida soberana mantiveram-se elevados em alguns países da Europa, originando um aumento do diferencial da rentabilidade entre as taxas de juros de longo prazo desses países e a própria Alemanha. Dizer também que a economia da União Europeia, e em particular da zona euro, abrandou ligeiramente em 2011, tendo o PIB registado um crescimento de 1,8 em termos médios homólogos reais no conjunto dos três primeiros trimestres de 2011, quando tinha ocorrido 1,9 no conjunto do ano de 2010. Depois, dizer-vos também que, no caso da situação portuguesa, isto obviamente eu não como calculam, não estou a fazer uma transcrição do relatório, estou a apontar alguns temas mais importantes, até porque se tornava extremamente maçador estar a ler na íntegra todo o relatório, mas dizer que no que concerne à situação portuguesa, o ano 2011 ficou marcado pelo pedido de ajuda financeira acompanhado do respectivo programa de ajustamento económico, negociado entre o Governo, a República Portuguesa, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. Obviamente, e como julgo que facilmente se compreende, tanto as medidas de consolidação orçamental que já vinham sendo aplicadas e as implementadas na sequência exatamente desse pedido de ajuda tiveram um impacto recessivo na economia. Portanto, de facto, de acordo com os dados do INE, nos três primeiros meses do ano, o PIB apresentou uma quebra média de 1,1 em termos reais, face a um crescimento de 1,4 registado no igual período de 2010. Todos, julgo que também percebemos que esta evolução foi motivada pela forte contração que era da procura interna, onde as quebras médias nos primeiros três meses do ano de 3% do consumo privado, 2,5% no consumo público e 9,8% na formação de bruta de capital fixo. Portanto, isto levou a que houvesse uma contribuição negativa de... A informação disponível até novembro, portanto, é que nos foi carreada pelo relatório sobre o comércio internacional, também apresenta um forte crescimento nas exportações em termos nominais, bastante superior aos 3,4% do aumento nas importações. Depois dizer que, do ponto de vista do emprego no mercado interno, manteve-se uma tendência de degradação que se vinha verificando em anos anteriores, quer ao nível do emprego, quer ao próprio nível do desemprego. Passando ao ponto que nós também decidimos incluir aqui, que tem a ver com a estratégia Europa 2020, portanto, efetivamente o ano 2011 ficou marcado pela implementação da estratégia Europa 2020, veio dar sequência à estratégia de Lisboa que tinha decorrido na década de 2000-2010. Obviamente que num contexto de crise da dívida soberana e das fragilidades que afetam o setor bancário, designadamente na zona euro, e associado à imagem muito limitada para promover uma política orçamental expansionista que promova o crescimento económico, a estratégia Europa 2020, penso que é de todos comumente aceite, que se tornou acho que mais importante que nunca, obviamente procurando dar uma resposta global aos desafios que a Europa se defronta. Depois dizer que, tendo em atenção que o calendário coincidiu com o pedido de assistência financeira, as autoridades nacionais não entregaram o programa de estabilidade e no exercício da supervisão macroeconómica, Portugal recebeu uma única recomendação apontando para a necessidade do cumprimento dos compromissos assumidos no âmbito do programa de assistência financeira. A primeira análise anual do crescimento centrou-se nas ações prioritárias em três domínios principais, que tinha a ver com a consolidação orçamental, as reformas do mercado de trabalho e as medidas favoráveis ao crescimento, e com vista a uma rápida saída da crise. A Comissão Europeia propôs então 10 ações a desenvolver nos anos 2011 e 2012, agrupadas em três categorias. Tinha a ver com requisitos macroeconómicos para o crescimento, tinha a ver com mobilizar os mercados de trabalho e criar oportunidades de emprego para valorizar esse mesmo trabalho, e acelerar as medidas que promovam o crescimento. Portanto, estas prioridades foram tidas em conta pelos Estados-membros, quer ao abrigo da Estratégia 2020, bem como os seus programas de estabilidade ou de convergência, tendo igualmente sido integrados nas recomendações específicas que foram dirigidas a cada país após a adoção do Conselho Europeu de junho de 2011. Depois, a segunda análise anual do crescimento apresentada pela própria Comissão, que já foi no final do ano, de 2011, portanto em novembro, restou que, apesar de ser prematuro proceder a uma avaliação global, já se observavam progressos no domínio da consolidação orçamental. No entanto, penso que também percebemos que a deterioração da conjuntura económica iria ampliar ou irá ampliar os desafios a enfrentar sobre este domínio. Depois, dizer que as implicações para Portugal e as medidas adotadas internamente é resultado das deliberações europeias. É nosso entendimento que a Estratégia Europa 2020 e a semelhança da Estratégia de Lisboa é uma ferramenta estruturante para o futuro da União Europeia, como eu já disse atrás, possuindo obviamente uma estratégia transversal e abrangente que exige a participação de todos os ministérios do Governo no seu conjunto, na execução das políticas que concorram para os seus objetivos globais e temáticos, e a participação ativa de todos os atores económicos e sociais como condição indispensável para se atingir os resultados efetivos e os resultados que desejamos sejam positivos. A preparação do Plano Nacional de Reformas foi efetuada no quadro da Rede Nacional, criada pela Resolução do Conselho dos Ministros em março de 2010. No entanto, foi em 2011 que houve consultas públicas e, sobretudo, houve vários encontros e vários workshops no sentido de se trabalhar e recolher opiniões e contributos para esta matéria. O Portugal 2020, Programa Nacional de Reformas, foi depois aprovado em Conselho de Ministros de 20 de março de 2011 e entregue à Comissão a 19 de abril, tal como estava previsto no âmbito do semestre europeu. E desses compromissos e metas para Portugal 2020 estavam contidos vários objetivos, e que eu aqui enumero só de uma forma breve e rápida, que tinha a ver com a redução do déficit público de 4,6% do PIB em 2011, os 3% em 2012 e 2% em 2013, o aumento do peso das exportações do PIB para 40% em 2020, a intensidade na aposta na investigação e no desenvolvimento, a redução para 10% da taxa de saída precoce do sistema de ensino em 2020, sendo que para 2014 já se apontava a 15%, e 31% da eletricidade consumida produzida com recurso a fontes internas e sobretudo renováveis, aumento da eficiência energética em 20%, sendo que 9,8% previsto já para 2015, e contributo nacional para a redução das emissões de gases com efeito de estufa ao nível europeu em 20% em 2020. Depois, a taxa de emprego de 75% para a população entre os 20 e os 64 anos em 2020, sendo que se aponta para 71% já em 2014, e a redução do nível de pobreza em 200 mil pessoas em 2020, menos 50 mil apontadas para 2014. Portanto, no entanto, a deterioração da situação financeira de Portugal e obviamente, o consequente pedido da assistência técnica já aqui referido, obviamente que alterou o contexto económico em que assentava este Plano Nacional de Reformas, e que assim perdeu obviamente a sua relevância, não tendo chegado a ser objeto de avaliação por parte da própria Comissão Europeia. Passando ao ponto 9, que é esse sim, ao título 9, que esse sim era o que a própria Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus indicava para que houvesse um parecer desta Comissão, dizer que dentro do título que é as políticas comuns e outras ações, começámos pelo capítulo 8, que é o emprego e os assuntos sociais. O ano de 2011 obviamente continua marcado pela crise económica e financeira, com importantes impactos sociais na Europa. Muito embora os mercados de trabalho da União Europeia estejam a estabilizar, os efeitos da crise continuam a fazer-se sentir e o desemprego continua a ser uma das principais preocupações dos cidadãos da União Europeia. Em 2011, merecem particular destaque os desenvolvimentos ocorridos no segundo semestre, portanto a presidência polaca revelou-se enérgica e dinâmica com uma agenda preenchida que mereceu um balanço positivo em relação ao trabalho que desenvolveu na área do emprego e das políticas sociais, apesar de não ter conseguido alcançar todos os objetivos que se tinha proposto alcançar inicialmente. Foi dado um contributo importante no avanço de alguns dossiers legislativos, nomeadamente as propostas diretivas relativas aos campos eletromagnéticos, maternidade, antidiscriminação e a proposta que altera o regulamento relativo à coordenação dos sistemas de segurança social no que se refere à remoção, portanto, das dificuldades à livre circulação dos trabalhadores independentes. No âmbito da política social, sob o lema do trio das presidências de desafios demográficos, foram eleitos como temas centrais o envelhecimento ativo e o voluntariado. Referir também que a prioridade e a atenção, digamos assim, dada pela presidência húngara relativamente à comunidade romana e aos cidadãos designada por ciganos, portanto, foi aprovado com conclusões sobre a adoção de estratégias nacionais para a integração destas comunidades. Portugal apoiou e participou ativamente em todos estes debates sobre estas matérias. No que concerne às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, as políticas que tinham sido adotadas no ano de 2010 só foram implementadas em outubro desse ano, portanto, e como tal, o Conselho decidiu que as orientações para as políticas do emprego dos Estados-membros deviam ser mantidas integradas no próprio ano de 2011, uma vez que tinham sido adotadas só em final de 2010. Portanto, e as orientações adotadas, quer na área da economia, quer na área do emprego, são válidas até 2014. Dizer também que no domínio do emprego e da política social, portanto, no quadro da Estratégia Europa 2020 e do Semestre Europeu, o próprio Conselho promoveu ao longo do ano diversos debates com os objetivos de reforçar prioridades dadas às políticas de emprego e políticas sociais, bem como o papel do Conselho ao abrigo dos mecanismos de supervisão política macroeconómica e em linha com o Tratado de Lisboa e a nova dimensão dessa mesma estratégia. Portugal defende neste quadro que as políticas seguidas com vista à consolidação orçamental concertadas no contexto do semestre europeu estão obviamente intimamente ligadas aos objetivos de elevar as taxas de emprego e à redução de pobreza fixadas para 2020. Tendo em conta a necessidade de um debate profundo sobre o desemprego na Europa, que seguramente é um assunto que é de primaríssima preocupação, nomeadamente aquele que afeta os jovens, a presidência polaca iniciou uma discussão com base na comunicação da Comissão Europeia apresentada em dezembro, portanto já no final, em que sobre as oportunidades de emprego para a juventude. Depois, dizer também que no que concerne, eu aqui para não estar a ler textualmente, no que concerne aos assuntos sociais e na sequência da orientação geral aprovada pelo Conselho de Dezembro de 2010, portanto, a decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano Europeu para o Envelhecimento e da Solidariedade entre Gerações que está a decorrer em 2012 foi adotado, portanto, tinha sido adotado em setembro e em dezembro o Conselho adotou conclusões sobre o envelhecimento ativo como oportunidade para o mercado de trabalho e sobretudo para o desenvolvimento de serviços sociais, e aqui não será alheio o incentivo à participação em organismos da sociedade onde o papel do voluntariado se revela fundamental. E em 2011 procedeu-se a uma reflexão sobre o papel das atividades do voluntariado na política social e o Conselho do Emprego e da Política Social aprovou também um conjunto de conclusões que sublinha a importância do voluntariado como desempenhando um papel importante no desenvolvimento das competências sociais e profissionais para melhor acesso também ao mercado de trabalho, não visto aqui o voluntariado só numa área sénior, mas também numa área, sobretudo, jovem, que convém incentivar. Depois, relativamente a algumas propostas diretivas, fazer referência que a proposta diretiva relativa às prescrições mínimas de segurança social e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos dos agentes físicos, portanto, os campos eletromagnéticos, que já fiz referência antes e que aqui aparece, obviamente, foi apresentada pela Comissão em junho de 2011 e visa ultrapassar as dificuldades da transmissão de uma diretiva de 2004, que visa atualizar esta diretiva tendo em conta a evolução dos próprios conhecimentos científicos sobre esta matéria, mas atendendo exatamente à questão técnica do dossiê e sobretudo da matéria, não foi possível encerrá-lo ainda em 2011 e o próprio Parlamento Europeu ainda não emitiu parecer sobre esta matéria. Depois, no que concerne aos sistemas da segurança social, a proposta foi apresentada também em finais de dezembro de 2010 e a negociação decorreu durante o ano de 2011, sendo complexa e, nomeadamente, no que se refere às prestações de desemprego dos trabalhadores independentes. Foi também abordada a questão do tratamento de igualdade entre pessoas, as questões da deficiência, da idade e da orientação sexual, assim como a igualdade de género, e depois também a questão das comunidades ciganas que eu já referi, portanto, e que também abordados nos vários eixos, seja da educação, seja do emprego, da saúde e da própria habitação. Em jeito de conclusão, para não vos amassar mais, dizer que este parecer obviamente versa sobre o relatório do Governo intitulado Portugal na União Europeia 2011, e incide sobre várias matérias, para além daquela que nos foi sugerido pela própria Comissão dos Assuntos Europeus e que nós entendemos que era importante para consolidar este relatório, que, de alguma forma, e que foi objeto de parecer, tenta refletir que uma significativa atividade nas áreas sociais, contribuindo obviamente para a consolidação da agenda social da própria União Europeia. Portanto, e como tal, o presente relatório deseja-se que seja remetido à Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus para apreciação. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco agora à consideração dos Srs. Deputados o relatório, se têm algum comentário, se querem fazer alguma intervenção sobre a proposta do relatório.
Muito obrigado. É só a título de justificação do sentido de voto, dar nota do seguinte, saudando o trabalho que teve no parecer e o facto de ele ser tão, tão extenso, e reconhecendo até o mérito dele abordar a perspectiva das medidas recessivas, daquilo que nós chamamos do pacto de agressão, e estarem a ter consequências muito significativas na economia e no setor produtivo, nas questões do emprego, não obstante, tendo em conta esta consideração, que achamos positivo, ele aborda uma perspectiva de valorização da Estratégia 2020, com a qual nós não partilhamos inteiramente. Portanto, o nosso sentido de abstenção não tem propriamente um sentido de crítica relativamente ao relatório. Eu percebo o relatório e a sua lógica, tem a ver com questões políticas de fundo e, portanto, é esse o sentido de voto do PCP e a justificação para o mesmo. Disse.
Obrigado. Deputada Mariana Aivec.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado por um relatório sobre uma matéria tão pesada, aliás, o próprio relatório é bastante extenso. De qualquer forma, Sr. Presidente, nós não concordamos com o relatório em si, não com o seu relato, desde logo porque ele refere afirmações como recuperação da economia em 2010, coisa que não subscrevemos, depois também relativamente às exportações fazemos uma análise completamente diferente do seu crescimento. Também o balanço da própria presidência polaca e as medidas que induziu para toda a Europa, quer no que diz respeito a políticas sociais, ligadas também às políticas de emprego e do seu crescimento, e chegados a 2011, constatamos que o retrocesso é continuado, contrariamente àquilo que eram os pressupostos do próprio, portanto, da própria estratégia europeia, e portanto este é um relatório com o qual não estamos de acordo, e é com o relatório em si, não exatamente com o relatório que decorre desta comissão, que transpõe aquilo que são as linhas gerais do relatório, não é? Passando por eventualmente algumas apreciações, mas também essas, também com essas não concordamos, nomeadamente nas questões da segurança social, nomeadamente nas questões que decorrem da ajuda externa a que Portugal está sujeito, e das medidas que essa própria ajuda impõe. E por isso mesmo, Sr. Presidente, nós faremos um voto contra, não no sentido do relatório em si, do relato em si, aliás, feito pelo Sr. Deputado, mas do conteúdo deste relatório da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado João Figueiredo pelo relatório que aqui nos apresentou, mas o Partido Socialista tinha uma questão prévia a colocar em cima da mesa a toda a Comissão. Pela importância, e até para valorizarmos a importância do que está em discussão, estamos a falar da participação de Portugal na União Europeia durante o ano de 2011, e o próprio relatório em si, e também pelo facto dele próprio, enfim, ter chegado ontem, é certo, mas não ter dado, digamos, uma oportunidade para uma análise cuidada do mesmo, a nossa proposta é que pudesse ser, e tanto quanto, digamos, a informação que aqui obtivemos, isso seria possível relativamente à Comissão de Assuntos Europeus, que pudesse ser de novo discutido e votado, sobretudo votado, na próxima reunião da Comissão de Trabalho. E o pressuposto, digamos, não tem a ver com, tem a ver com a importância que damos à matéria em si, não é? E ao tempo, digamos, apesar de tudo curto, para a sua análise e abordagem, e não havendo implicações no processo normal junto à Comissão de Assuntos Europeus, a proposta que deixava aqui em cima da mesa é da possibilidade de, na próxima semana, não fazer a apresentação de novo, essa apresentação está feita, mas enfim, fazer a discussão e a votação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à consideração, então, dos Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS não tem objeção nenhuma a fazer esta proposta, compreendo a razão de ser da mesma e até prefiro, portanto, dar-nos mais tempo para analisar, não obstante a excelência deste relatório, súmula do relatório, é evidente que convém o tempo suficiente para analisar e estudar a fonte deste relatório, o relatório original, e portanto não nos opomos a que seja adiada a votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo nós como data limite dia 23 de maio, mas se não houver nenhum inconveniente relativamente ao cumprimento desses prazos, da parte do PSD e de mim próprio, não me oponho a que o pedido do Grupo Parlamentar do PS seja aceito.
Ok. Srs. Deputados, a informação que eu tenho é que não há margem para se poder adiar este relatório, havendo concordância, e diz que sim. E, portanto, se quiserem, se for esse o entendimento maioritário. Então, podemos considerar como unanimemente aceita essa proposta de agendamento, então, da votação para a próxima reunião. Dito isto, acho que podemos entrar no ponto 3 da ordem de trabalhos, a deliberação sobre metodologia a adotar para a discussão e votação das propostas de alteração apresentadas pelo PCP pelo Bloco de Esquerda do Decreto-Lei 64/2012, que precede a alteração do regime jurídico da proteção no desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários do Regime Geral de Segurança Social, e à quarta alteração do Decreto-Lei número 220/2006, de 3 de novembro, nem a apreciação parlamentar do PCP, apreciação parlamentar número 9/2012. Este ponto foi transferido para esta reunião, dado que na altura não estavam presentes os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP. Se colocava então à vossa consideração. Não sei se quem... Doutora... Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na última reunião, transmitimos a informação que teríamos interesse em começar este processo de discussão na especialidade com a audição da CGTP. Este é o decreto-lei que altera as condições de atribuição de subsídios de desemprego. É um decreto-lei de grande importância, tendo em conta os dados de desemprego, que, em sentido lato, já atingem 1 milhão e 200 mil trabalhadores, a mais, até um bocadinho mais. E portanto, tendo em conta que apenas 350 mil trabalhadores recebem subsídio de desemprego, portanto, grosso modo, um terço dos trabalhadores recebem subsídio de desemprego, um terço dos trabalhadores desempregados, consideramos que este decreto-lei tem uma grande importância, porque ele vai piorar as regras de atribuição do subsídio de desemprego. Tendo em conta estes dados e tendo em conta que o PCP apresentou um conjunto de propostas de alteração sobre o decreto-lei, antes de iniciar o dia da discussão propriamente dita, que poderá ser numa reunião normal da comissão, são poucos artigos, não demoram muito tempo, portanto, são umas considerações iniciais, justificação das propostas. Salvo erro, as propostas do PCP e do Bloco são idênticas e visam a eliminação dos aspectos mais gravosos e, portanto, é fácil a sua discussão. Nós fazíamos questão, entre aspas, de ouvir em primeira instância e no âmbito do processo de discussão da especialidade a CGTP, que tomou aqui recentemente também um conjunto de posições relativamente a esta matéria e, portanto, era agendar num dia a audição da CGTP, tendo em conta a agenda, depois com vista também com o Sr. Presidente da Comissão e a disponibilidade da CGTP para a reunião, e depois na mesma semana ou na reunião seguinte agendar a discussão propriamente dita, que pode ser um dia de reunião normal, não é preciso criar nenhum grupo de trabalho excepcional, na própria reunião da Comissão despachar a discussão na especialidade, que, como disse, acho que não deverá demorar muito tempo. E, portanto, era esta a nossa perspectiva que colocava à consideração dos restantes grupos parlamentares.
Obrigado, deputado Jorge Machado. Não sei se há alguma objeção. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, com o devido respeito pelo Partido Comunista Português e por eles querido, não vemos a necessidade de uma audição prévia da CGTP, pelo simples facto que estamos a falar de legislação recente, no âmbito da qual tanto a CGTP como outros parceiros sociais foram ouvidos como decorre da própria lei. Portanto, e já nesse âmbito, e muito recentemente, há muito pouco tempo, se pronunciaram acerca do conteúdo do decreto-lei que agora pretendem alterar, e designadamente acerca destas normas que tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda vêm agora propor alterar-se após 3 meses de entrar em vigor. E, portanto, nós entendemos que é desnecessário estar a ouvir a CGTP, sabemos à partida qual é a posição da CGTP, por ter sido ouvida sobre isto muito recentemente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não fazendo avaliação sobre o mérito das propostas que o PCP aqui nos apresenta, referir sobre esta questão da audiência prévia ou antecipada de um dos parceiros. E nós estamos de acordo. Não só de acordo porque os parceiros sociais têm, digamos, eles próprios responsabilidades na área da proteção social e responsabilidades até de acompanhamento, toda a matéria referente à área da proteção social, e portanto, nesse sentido, a partir do momento em que há esta proposta do PCP e do Bloco de Esquerda, aliás, digamos, concordamos com a audição da CGTP, mas também dos outros parceiros sociais, quer dizer, aqui não faz sentido ser só a CGTP, admito que tenha feito, digamos, a intenção de o fazer, mas deveria haver da parte da Comissão um convite a todos os parceiros sociais, que, digamos, esse é que nos parece ser o critério e não apenas aquele que, em determinado momento, possa ter manifestado interesse em vir à Comissão. Portanto, se for alargado o convite ou o pedido de audição ou audiência com todos os parceiros sociais para esta matéria, o Partido Socialista está de acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rego.
Não sei se a Sra. Deputada Clara Marques Mendes... Sim. Não, só para dizer que nós o que entendemos é que ouvir a CGTP, inclusive, não faz sentido nenhum. Porque já foi... Agora, se for aqui consensualizado uma ronda aos parceiros sociais, aí, muito bem, embora se tenham pronunciado há pouco tempo... Pronto, aí sim, pronto, digamos que pelo menos há um critério uniforme de ouvir os parceiros sociais. E aí, se for esse o consenso, se desse, nada tem a objetar.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Mendes. Clara Marcos Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, no sentido de dizer aquilo que já se tinha referido na última reunião, que de facto esta matéria já foi amplamente discutida e, portanto, não vemos essa necessidade de ouvir. No entanto, e sendo consensualizado o facto que será de ouvir não só um parceiro social, mas todos os parceiros sociais e sendo depois indicadas as entidades a ouvir. Muito obrigada.
Obrigada. Sra. Doutora Mariana Aiveco.
Sr. Presidente, nós concordamos com a audição dos parceiros sociais, independentemente daquilo que foi a sua posição relativamente a esta matéria e que foi com eles discutida, também é um aspecto relevante fazer uma abordagem de qual o impacto destas alterações e qual a sua leitura no impacto destas alterações sobre os trabalhadores desempregados e implicitamente sobre as empresas e portanto, tudo o que tem a ver com o impacto efetivo destas alterações que vão no sentido de limitar o acesso e também a duração do subsídio de desemprego, logo fragilizando esta proteção social. E nessa perspectiva, o Bloco de Esquerda considera que tem todo o interesse que façamos aqui uma audição dos parceiros sociais na sua globalidade.
Obrigado. Não sei se o deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu registo a mudança de posição relativamente a esta matéria, não é? Nomeadamente aqui do grupo parlamentar do CDS e, portanto, de uma frontal oposição à audição da CGTP passa para a totalidade dos parceiros sociais. Não, eu proponho aqueles que me interessam ouvir. Eu, dos parceiros sociais... Não, estou a ser sincero, eu não ouvi nenhum, não ouvi nenhum parceiro social a pronunciar sobre esta matéria a não ser CGTP. E portanto, eu não vi. Não ouvi nenhum parceiro social a pronunciar sobre esta matéria. Ouvi sim a CGTP tomar uma posição concreta sobre esta matéria. E aliás avançou com propostas concretas relativamente a esta matéria. E portanto. Qual acordo de concertação social? Não há cá acordo de concertação social nenhum sobre esta matéria. Não. Não há acordo de concertação social, a não ser que se entenda os costume, não é? Os costume. Aí... Não. Esta coisa de chamarem acordo de concertação social, quando a principal, a mais representativa estrutura representativa dos trabalhadores não está de acordo, é chamar-lhe é uma mentira. Porque é um acordo que não é um acordo que tem a estrutura mais representativa dos trabalhadores, ponto final, parágrafo. Portanto, não é acordo nenhum. Há um entendimento entre alguns parceiros sociais. Alguns. Não é? E, portanto, larga maioria, mas não os mais representativos. O que é diferente. O que é bastante diferente. Mas, seja como for, nós tínhamos interesse, como sabemos que a CGTP tem propostas concretas sobre esta matéria em concreto, ouvir a CGTP, porque ela tem reflexão e propostas. E por isso é que eu disse, temos interesse em ouvir, porque eles têm conteúdos a apresentar. Mas não nos opomos, como é óbvio, que se ouçam todos os parceiros sociais sobre esta matéria. Portanto, estamos de acordo que se ouçam todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, eu entendo das conclusões da intervenção do Deputado Jorge Machado, que, portanto, a proposta é que seja a metodologia, a audição prévia de todos os parceiros sociais, não é? Então, se não houver mais nenhuma intervenção sobre esta matéria, eu colocava a votação, ou considerámos consensualizado esta metodologia proposta e alargada. Certo? Então, sendo assim, passaríamos ao ponto seguinte, ao ponto 4, que é... Sim, sim.
Depois das audições, agendaríamos na comissão...
Sim, sim, sim.
Discussão na especialidade propriamente dita das propostas, não é?
Correto. Então passaríamos ao ponto 4, que é a apreciação de relatórios das audiências. A informação que temos é que há só um relatório, que é do Sindicato de Mestres Cristo, do SMAC, que foi feito pela deputada Clara Marques Mendes, deputada do PSD. Ele já está nos nossos mails. Eu penso que é um relatório tão sucinto que eu acho que não valia a pena estar a ser apresentado, que é um relatório tão curto, tão sucinto, e consideraríamos como apreciado o relatório apresentado pela deputada Clara Marques Mendes. Ninguém tem objeção a isto, considera-se tudo. Consideramos todos apreciado o relatório, portanto. Entrando no último ponto dos outros assuntos, não sei se alguns dos seus deputados têm alguma questão a colocar neste ponto da ordem de trabalhos, sendo certo que há... Deputado Jorge Machado?
Eu falei com o senhor Presidente da Comissão, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência sobre esta matéria, mas queria deixar aqui o registro na Comissão, que o PCP considera inaceitável os sucessivos atrasos ou protelação das datas da vinda do Sr. Ministro da Economia e do Emprego a esta comissão. Esta comissão já não lhe põe os olhos em cima há uns bons 6, 7, 8 meses e o Governo tem pouquíssimo tempo e, portanto, é inaceitável esta perspectiva de sucessivos adiamentos da reunião com o Sr. Ministro, numa altura em que registra-se os números de desemprego e os problemas que se registram, até a nível daquilo que é as questões da alteração à legislação laboral, e o Sr. Ministro não vem cá à Comissão. E tanto não se percebe estes adiamentos, quanto o Sr. Ministro tem mostrado uma grande disponibilidade para ir a outras comissões, nomeadamente a Economia, e acho muito bem que lá vá, não tenho problema nenhum, para fazer as iniciativas e fazer as apresentações que bem entender, de acordo com a sua agenda, mas não se percebe que, tendo para umas coisas, não arranje um espaço para vir à Comissão de Trabalho. E tendo em conta tudo o que está a passar no mundo do trabalho e nas questões do emprego, consideramos inaceitável. Dizer também ao Sr. Presidente que, provavelmente neste momento, ou já foi colocada, a questão vai ser colocada pelo PCP em sede de conferência de líderes, porque já ultrapassa. E, portanto, aqui a minha parte da inconfidência é aqui, queria transmitir-vos esta informação, já tinha dado nota ao Sr. Presidente que iríamos fazer na conferência de líderes, porque acho que achamos que já ultrapassa o âmbito desta comissão e tem que ser colocada assim noutro patamar, sem desconsideração por este.
Obrigado, deputado Jorge Machado. Eu não sei se mais alguém tem alguma matéria a introduzir neste ponto. De qualquer maneira, a reunião da manhã foi adiada, mas eu tenho a informação de que poderá ser convocada uma reunião para o final dos trabalhos da manhã do plenário para se proceder à aprovação da redação final da proposta de lei do Governo sobre o Código de Trabalho do 46/12. E, portanto, ficam em estado de vigília ou de alerta relativamente à convocatória. Que é distribuída hoje. Sim, está a ser ponderada a possibilidade dessa reunião ocorrer amanhã com a redação final.
Como?
Há uma divulgação dos produtos do Algarve no... Deputado Miguel Aranjeiro?
Só, se me permite, relativamente a esta última intervenção do deputado Jorge Machado, nós, o Partido Socialista, já na última reunião, manifestamos o desagrado por estes adiamentos sucessivos, de facto, do Ministro da Economia, que agora aparentemente passou para 12 de junho, vá-se lá saber se é verdade, porque tantos adiamentos... É véspera de Santo António, para ver se ninguém dá por ela. E, de facto, e aqui a gravidade que está colocada em cima da mesa é de que a situação do desemprego em Portugal, das falências, da situação da economia, mas com reflexo na área laboral e do emprego, é absolutamente dramática. e o Parlamento é o sítio certo, o local adequado para o confronto e para, digamos, o diálogo com os membros do Governo relativamente a esta matéria. E não se compreende, não há nenhuma justificação plausível para adiamentos sucessivos. Queria aqui realçar, sei que o Sr. Presidente da Comissão tem, enfim, tem feito o melhor para que isto não aconteça, ou não esteja a acontecer, mas, de facto, o desrespeito do Ministro da Economia relativamente à Comissão de Trabalho e Segurança Social, creio que já passou também todos os limites, e queria deixar aqui também esta nota em nome do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Miguel Laranjeira. Portanto, se não houver mais nenhuma intervenção, damos por concluídos os trabalhos, desejando um bom resto de dia a todos os deputados.